Inicialmente, quero dar as boas-vindas ao doutor André, que está conosco, nosso diretor do PROCON, que eu sei que ultimamente tem muita tarefa, né, da fila do banco até o preço da sardinha lá no supermercado. Então, a nossa colega vereadora Suzana, ela fez um requerimento, né, solicitando que nos desse uma, a princípio nos desse uma apresentação, como é que o PROCON vem trabalhando, especialmente nesse momento. E aí, depois nós vamos também ter a oportunidade de que os nossos colegas vereadores possam questioná-lo. Então, seja bem-vindo, mas antes de se pronunciar, a vereadora Suzana, que é a proponente, vai fazer a sua apresentação de melhor.
Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e eu só chamei o senhor aqui pelo seguinte: nas redes sociais as pessoas vão se manifestando sem limites. Eu fui umas duas, três vezes no PROCON e o senhor não estava lá porque o senhor estava fazendo o seu trabalho. Mas as pessoas não têm assim o menor conhecimento, às vezes, e falam, eu não sei se é por má mesmo, para desqualificar os órgãos, ou por má informação mesmo, porque não se informam mesmo, né? Então, eu vi o trabalho que o senhor estava fazendo e agradeço. Então, assim, ó, eu quero que as outras pessoas que passam o dia inteiro aí desqualificando o trabalho das pessoas, olhem essa live e vejam e escutem o que o senhor André tem a falar. Obrigada.
Muito bem, André. Contigo a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, eu cumprimento o restante dos vereadores e vereadoras. Tá? Realmente, o PROCON, ultimamente, não só na pandemia, mas em outras questões, como bem relatou o próprio vereador Clemente, no que diz respeito à concessionária de água e esgoto, a gente já vem atuando. A gente, às vezes, atua de forma a não dar muito publicidade nos nossos atos, porque o principal aspecto que o PROCON faz não é da visibilidade, mas sim da efetividade ao serviço. Às vezes, o caráter surpresa é o mais efetivo de tudo. Então, quando a gente faz uma fiscalização, quando a gente vai fazer uma tomada de uma verificação de preço, ou até mesmo ver uma denúncia in loco, a gente não vai com todo o aparato, a gente não vai municiado de colete, salvo aquelas fiscalizações que nem é no caso do álcool gel, que nem é o caso dos produtos de higiene, distanciamento. Isso aí tudo a gente faz com colete, faz com um aparato, mas via de regra o PROCON está na rua quase que dioturnamente. De uma forma ou de outra, a gente está fazendo com que as coisas se resolvam amigavelmente e verificando se existe abuso. No que diz respeito aos supermercados, a gente já vem desde lá de início de março fazendo verificação, num primeiro momento de álcool gel, depois num segundo momento do própria condição da cesta básica. No que diz respeito aos abusos, a gente vem notando, até mesmo quando a gente entra em contato com os demais diretores de PROCON através de um canal de WhatsApp e até mesmo de um Facebook que a gente tem, e é um problema não só regional, mas é um problema estadual, é um problema nacional. Então, quando a gente faz uma verificação de algum procedimento, principalmente que diz respeito a procurar subsídios no PROCON do Estado e até mesmo na Senacom, lá em Brasília, os próprios diretores do PROCON vão municiando esses órgãos, que são instâncias superiores. E a gente tem visto, tá, que o preço, vamos citar exemplos, o preço do arroz. Tá? O arroz hoje já estão falando a saca em R$110. Por quê? Existe uma demanda muito grande, uma pressão externa muito grande. A mesma coisa a soja, a mesma coisa a carne. Há mais ou menos uns 6 ou 7 dias nós notificamos boa parte dos supermercados. Por isso que eu estava ausente ao órgão. A gente saiu, foi nos supermercados, fez tomada de preços, viu se existe diferenciação entre um supermercado e outro, visualizou qual eram os preços e notificou todos os supermercados, sem exceções, muito embora o meu sobrenome seja ligado a um supermercado aqui da cidade, eu não me causa nenhum constrangimento de notificar e até mesmo de tomar uma medida mais extrema, se for o caso, se for necessário. Isso já foi feito. Então, assim, ó, eu fico bem constrangido, quando, mesmo que a senhora relatou, que quando vem algum comentário deselegante, até mesmo por parte dos meios digitais de comunicação, dizendo que o PROCON, via de regra, não está atuando, que está beneficiando A ou B, ou até mesmo uma coisa que me deixou muito, muito constrangido, até do ponto de vista, de dizerem que colocaram uma raposa para cuidar do galinheiro. Eu notifico todos, sem exceções, notifico todos e vou em cima de todos. Eu não estou para agradar, eu não vou para agradar o consumidor, eu não estou para agradar a Câmara nem o prefeito, eu estou para cumprir a lei. Se eu cumprir a lei e eu agrado as pessoas, eu estou fazendo o meu serviço. Então, assim, que nem falou, só abrindo um parênteses do que o secretário Clemente colocou ali dos hidrômetros. Isso já é um problema antigo nosso. O que, que nós precisamos, via de regra, fora jergues, vestir as calças, desculpe o termo, tá? Porque a gente não tem convivido muito com as jergues, porque as jergues, muito embora a gente esteja dotado à frente de um órgão que tem uma credibilidade muito grande, e aqui eu não quero desmerecer a Câmara, muito pelo contrário, estamos juntos nessas, mas a gente também não tem as portas abertas das jergues. A Jergas em nenhum momento me solicitou que eu comparecesse lá para seja qualquer motivo que diz respeito aos consumidores de Uruguaiana. Muito pelo contrário, eu não tenho praticamente notícia nenhuma. As notícias chegam, às vezes, pelo próprio Executivo ou até pelo Legislativo, mas a gente não tem conhecimento. No que diz respeito aos hidrômetros, há um ano e pouco atrás eu postulei junto ao superintendente do Inmetro lá em Porto Alegre, porque é regional do Inmetro, é em Santa Maria. E naquela época eu tinha conversado com o diretor do Inmetro de Santa Maria a respeito desse sentido, que nós precisávamos de uma fiscalização efetiva do Inmetro do que diz respeito à retirada dos hidrômetros e à verificação. Tá? Eu fui até numa rádio de audiência muito grande aqui na nossa cidade e solicitei aos consumidores, porque naquela época tinha centenas de reclamações. E por incrível que pareça, na hora de fazer um relatório, para emitir um relatório para o Inmetro, para o superintendente deslocar uma equipe para cá, para mais ou menos fazer aquilo que a gente sempre preza, que é uma fiscalização de surpresa, porque aí vai ter efetividade, do universo de centenas, talvez milhares de reclamações perante os meios de comunicação, foram feitas só 8 denúncias no PROCON. Então, assim, num princípio da insignificância, o superintendente me relatou que não seria... É importante, naquele momento, deslocar uma equipe de lá para fazer isso aí. Então, eu volto aqui a dizer, não partindo do desmerecimento minha ou da minha equipe, mas justamente até mesmo para acreditar no serviço que o vereador Clemente está fazendo e até mesmo o serviço que esta casa vem fazendo. Leve ao conhecimento do PROCON as denúncias referentes aos hidrômetros, tá? Que a gente vai buscar subsídios perante ao órgão que tem capacidade técnica. Não adianta eu, como diretor do PROCON, ir no mundo do achismo. Não adianta eu achar que está errado, não adianta o vereador Clemente achar que está errado. Nós temos que ter uma efetividade. A efetividade vai vir com quem tem competência para isso, que é o Inmetro. O Inmetro verificando que existe algum abuso, que existe alguma irregularidade, porque supostamente esses hidrômetros são auferidos pelo Instituto, a gente vai ter uma questão, uma prova relevante para, inclusive, autuar a empresa. Então, isso é importante, levar o conhecimento e a gente levar o conhecimento do Inmetro, fazer essa verificação. Existem problemas? Existe. Está documentado o problema. O próprio vídeo é uma prova cabal que existe problema.
Ele está falando... Pois não. Me permita aqui, até porque ele está abordando o assunto que nós comentamos. Os vídeos estão à disposição... Todos os documentos que foram juntados aqui na Câmara até agora pelos nossos requerimentos, eles pedem os encaminhamentos, esses que estão sendo citados aqui, é PROCON, é Ministério Público, é a Jergues, todos os órgãos que têm competência para isso, e aí a questão da aferição do Inmetro é óbvio que não é a Câmara que vai pedir, né? Quem recebeu o encaminhamento da Câmara e que tenha a responsabilidade de fazer isso é que vai requerer. Só que esses vídeos, inclusive, estão à disposição aí, fazem parte já do trabalho de hoje para que se tome as providências.
Isso é importante.
O que eu entendi, André, que estatisticamente é muito pequeno o número de reclamações para justificar a vinda do Inmetro.
O termo do
teria
superintendente...
Teria mais reclamações, mais...
O termo utilizado pelo superintendente na época foi o princípio da insignificância. Quantas mil economias tem em Uruguaiana? 40 e poucas mil economias.
Só tinha 8.
Pedido. Só tinha 8 reclamações. Então, deslocar uma equipe... Tá?
É, isso. É verdade.
Pode ser ter isso, né?
É. Inclusive... A Gergs falou exatamente isso, que os consumidores de Uruguaiana não se manifestam e as únicas pessoas que ficam, com perdão da palavra, acuando, é os vereadores. E, mas então, o que nós somos aqui? Nós somos representantes do povo. Então, a gente representa uma parcela das pessoas... A gente está reclamando pelas pessoas e os órgãos não dão importância a essa casa legislativa?
Vereadora, para mim, uma reclamação já bastava para que a equipe viesse. Tá? Porque uma reclamação pode ter centenas ocultas. Né? Então, por amostragem, a gente poderia muito bem pegar um bairro e eleger ali um domicílio, tá? Para que seja feita a verificação. Mas, infelizmente, a gente goza de uma certa autonomia. Tá? A gente provoca, inclusive, o próprio... promotor, nesse sentido que ele está ciente do problema, e a gente vai buscar subsídios. Então, eu peço à população, principalmente, que está acompanhando agora, que venha ao PROCON, que venha a própria Câmara dos Vereadores e solicite, tá, para que esses problemas sejam encaminhados tanto para o PROCON como para a própria promotoria, para que a gente, de uma medida ou de outra, provoque a vinda do Inmetro, para que, de uma maneira ou de outra, a gente possa dar uma solução para esse problema. No que diz respeito aos valores dos produtos da cesta básica, começou a chegar as respostas no dia de ontem. O PROCON legalmente tem que dar um prazo, tá, para que essas empresas, de uma maneira ou de outra, tragam ao conhecimento as notas fiscais de compra do produto e os preços que estão sendo praticados. Eu visualizei num primeiro momento que os produtos da cesta básica, via de regra, num estabelecimento, eles estavam num patamar abaixo do normal, que estava em torno de 15% com a margem de lucro. Tá? A Senacom diz lá em Brasília que a margem de lucro para alguns itens da cesta básica ela pode atingir no máximo o patamar de 30%. Então, ele está dentro do razoável. O que a gente nota na medida do possível é que é um problema nacional. Então, assim, não é um problema estrutural do PROCON, que tem 5 funcionários, tem um diretor, uma funcionária e 3 estagiárias. Tá? Não é um problema do PROCON de Uruguaiana. Só para dar um exemplo, nós temos recebido notícias e notificações do próprio PROCON do Estado, que tem um número muito superior a isso, do próprio Fundação PROCON de São Paulo, que tem mais de 300 funcionários, que lá também tem esse problema. Então é um problema de macroeconomia. Eu não quero aqui explicar uma coisa, estou justificando. Explica, justifica, talvez não. As nossas notificações são justamente no sentido de buscar subsídios para saber se existe abuso e aonde estão ocorrendo. Porque o próximo passo, depois dos supermercados, vai ser principalmente nas empresas que beneficiam o produto. Eu fico à disposição para qualquer questionamento. Tá? A questão também das filas dos bancos. Pois não, vereador? A gente está todos os dias em cima dessas questões, tanto de fila. Eu... Modéstia à parte, desde que começou a pandemia, eu fui num banco, numa instituição financeira, tá? E que eu tive que ficar praticamente 3 meses indo às 4 horas da manhã para lá, para justamente ajudar a população nesse sentido, tá? Que foi a Caixa Econômica Federal. Tá? Tamanha era a demanda. E a gente sabe que tanto as instituições financeiras como os demais... demais comércios e setores de atendimento ao público possuem restrições. O próprio decreto faz com que isso aconteça. Tem restrições do próprio atendimento, do próprio recursos humanos. Muitas instituições também têm pessoas que são funcionários e que estão no grupo de risco, então têm que ser afastadas. Então, tudo isso a gente está visualizando. No dia de ontem e de hoje, tá? A gente já está com uma equipe na rua verificando se estão dando preferência aos idosos, aos deficientes físicos, às gestantes, aquele grupo preferencial que, muito embora tenham ali já um horário estipulado no primeiro momento pelas instituições, existe uma lei federal que este horário tem que ser durante todo o expediente. não só naquele primeiro momento. Algumas instituições não estavam acatando, a gente orientou e já notificou elas para que isso fosse realizado. De uma maneira ou de outra, está surtindo efeito, mas a gente tem que estar sempre em cima para que isso seja verificado e que não ocorra essa ilegalidade.
Perfeitamente. Vereadora Zuma Sinello com a palavra.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, ao diretor do PROCON, doutor André, muito obrigada pela presença, excelente requerimento aí da nossa amiga vereadora Suzana. Eu quero me manifestar, doutor André, a respeito de dois requerimentos. Um, inclusive nós fizemos uma gravação próximos aos bancos, né, para que a comunidade venha a ser sabedora que esta casa, ela não está inerte aos problemas da nossa comunidade. E junto com o senhor, junto com os demais órgãos, nós podemos resolver, sanar, né, as demandas que surgem. Eu vi muitas piadas na rede social que afrontam as autoridades que somos nós, vereadores, dizendo que, mas só agora que é período eleitoral, não, nós estamos vivendo, no mês de fevereiro até o presente momento, uma pandemia que nos trouxe vários problemas, que nos trouxe vários impedimentos, né, da nossa comunidade, e esse é um dos motivos. As filas quilométricas em agências bancárias, principalmente Caixa Econômica Federal, 11 horas da noite para amanhecer por outro dia, pessoas sentadas, né, ao relento do frio, tinham 6, 7 graus, as pessoas já estavam ali. Banrisul, filas quilométricas, idosos sendo carregados, Banco Itaú, da mesma forma, e demais agências bancárias, até mesmo as lotéricas. Então, por esse é o nosso requerimento. Fico agradecido, porque quando chegou o requerimento até o senhor, né, sua equipe, a fiscalização, já tomaram providências a respeito dos idosos. Também nós temos uma lei municipal, a Lei 4.928, de 2018, que dá prioridade às pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia e que usam bolsa de colostomia, que essas pessoas venham a ser prioritárias nas filas de hipermercados, supermercados. Então, também eu deixo aí o meu apelo ao PROCON, órgão do consumidor de Uruguaiana. E muito obrigado pela sua presença aqui, importantíssima também, debatendo e já fiscalizando os preços absurdos que estão nos nossos supermercados e demais setores do consumidor. Obrigada.
Vereadora Zuma, eu me sinto na obrigação de prestar esclarecimentos para a população. Tá? E não me causa nenhum constrangimento de, se tiver que vir todos os dias aqui nesta casa debater esse assunto. Para mim é muito importante. Eu sempre digo que a informação é a maior arma que o consumidor tem. Às vezes o consumidor ele se sente até, de uma forma ou de outra, desprestigiado porque não tem conhecimento das leis. Né? E cabe ao PROCON, cabe também a esta casa, colocar à disposição do consumidor, da população em geral, o conhecimento, de uma maneira ou de outra, fazer com que essa questão toda chegue ao conhecimento de uma forma bem simples, não com jargões, não com juridiquês ou alguma coisa nesse sentido, mas efetivamente o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que está sendo feito. Então, via de regra, a gama do PROCON é muito extensa, é muito serviço. A gente costuma dizer que a gente deve ser provocado, porque a demanda é muito grande, presidente. Nossos atendimentos, mesmo com as restrições ali, chegam a 30 pessoas, 35 pessoas ao dia. No ano de 2017, foram 7.317 atendimentos para 3 pessoas. Eu, uma funcionária e uma estagiária. No ano de 2018... também foi mais ou menos nesse sentido. No ano de 2019, foi 7.123 atendimentos. Então, assim, é muita coisa. Mas mesmo assim, mesmo com essa escassez de recursos humanos, a gente, na medida do possível, a gente tem tentado levar conhecimento e buscar uma solução pacífica. Nós temos um índice, fora agora a pandemia, que nós tivemos uma restrição muito grande, principalmente por parte das empresas que atendem ao PROCON. Nós tínhamos um índice superior a 80% de solução amigável, é um índice altíssimo, reconhecido pelo próprio PROCON do Estado. Então, assim, de uma maneira ou de outra, a gente busca subsídios. A gente busca, de uma maneira ou de outra, a efetividade do nosso serviço. A provocação, ir no PROCON, acreditar no serviço do PROCON, assim como acreditar no serviço desta casa, é o melhor mecanismo que a população tem para ver seus direitos preservados.
Nós temos uma lei municipal que criou o PROCON. E ali ela define cargos, funções, enfim.
Presidente, desculpe.
Como é que está o PROCON em termos de...
Eu gostaria até de abrir um parênteses nesse sentido. O senhor sabe que na administração passada, e a gente sabe que isso aí é uma questão econômica, financeira, eu não visto a bandeira de nenhum partido, muito embora esteja vinculado a um. Eu visto a bandeira da lei, visto a bandeira do consumidor. E via de regra a gente vem notando que existe uma ascendência nas funções, no trabalho efetivo do PROCON. Antigamente o PROCON não atendia ninguém, não tinha funcionários. Ou o funcionário que tinha não tinha telefone, não tinha local, ou tinha local e não tinha luz, não tinha água. Então, mais ou menos nesse sentido. E aqui eu não quero menosprezar ninguém, porque a gente sabe do problema financeiro que enfrenta o município. Mas de lá para cá a gente tem um espaço adequado, não é o mais adequado, vamos assim dizer.
Mas é uma referência, porque nós não sabíamos nem onde o PROCON...
Isso.
Tem sua sala, né?
Num primeiro momento queriam me levar para a esplanada e eu solicitei... eu solicitei ao prefeito que nos deixasse naquele local ali, porque ali eu faço várias diligências a pé, sem necessitar de um veículo, até porque nós não temos um veículo, e faz falta esse veículo. Então, assim, de uma maneira ou de outra, se tem um problema, eu vou em loco, eu vou numa loja, eu vou numa financeira, eu vou numa instituição de crédito, eu vou, seja em qual for, num prestador de serviço, então eu faço essas diligências, eu me predisponho a fazer isso aí. A estrutura do PROCON, via de regra, é um diretor, um coordenador de atendimento, um coordenador de fiscalização. Nós não temos esses coordenadores. Nós temos o diretor, uma funcionária, que deveriam de ser três funcionárias, e estagiários. Nós temos três estagiárias, quando deveriam de ser cinco. Nenhum dos nossos estagiários, infelizmente, está cursando curso de direito, que seria o mais adequado nesse caso. Infelizmente, nenhum, até por causa, de repente, aí da ajuda de custo, né, que é baixa. Os outros órgãos aí que compõem a defesa do consumidor, até mesmo o judiciário, pagam três vezes mais, então existe esse problema. E a gente está carente. A gente gostaria, inclusive, se for o caso, de alguns dos vereadores fazer um projeto de lei para nos ajudar nesse sentido. O PROCON, via de regra, carece, além de recursos humanos, também de recursos materiais. O município, dada a escassez orçamentária, eles têm nos alcançado. Nós estamos com os telefones atuando, nós temos material de expediente, temos tudo isso aí, mas ainda falta. Se alguns dos vereadores quiserem nos ajudar nesse sentido, eu deixo aqui espaço, vamos conversar, porque ajudando o PROCON, a gente está ajudando a comunidade.
Não, a nossa pergunta foi exatamente nesse sentido, porque quanto melhor estabelecido, né, o PROCON, o órgão, e existe uma lei, na própria lei diz quais são o número de pessoas, né, de recursos humanos,
sim,
que tem que constar efetivamente no PROCON. E a nossa pergunta foi nesse sentido, para ver se nós temos, de repente, a possibilidade de intervirmos junto ao Executivo para que possa dotar o PROCON de todas as condições para poder fazer um bom trabalho.
A gente, de uma maneira ou de outra...
A pandemia aumentou o número de trabalho e o número de funcionários.
Hoje, presidente, eu sempre costumo dizer que o PROCON ele carece disso aí, porque a comunidade, ela, de uma maneira ou de outra, está carecendo também. Hoje, todos os dias, principalmente aquelas pessoas que já me reconhecem na rua, todos os dias eu sou abordado, quando eu estou em diligência ou até mesmo fora do expediente, me abordam. Oh, o que está sendo feito? O que está sendo isso? O que está aquilo? O que está fazendo? E a gente, de uma maneira ou de outra, está acatando essas solicitações, esse recebimento de denúncias, e está indo. Como bem salientou a própria vereadora, eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando eu estou fazendo uma diligência, e aqui a gente sempre solicita capacitação, porque eu poderia ficar no PROCON, dando suporte para os atendimentos, ou até recebendo as autoridades, ou até mesmo um prestador de serviço, seja o que for, e ter uma pessoa capacitada, um funcionário, principalmente, um fiscal, e fazendo essas diligências. Infelizmente nós não temos, tá? Eu tenho que me deslocar até para dar um suporte jurídico, porque nem todo prestador de serviço, nem todo empresário, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa de bom senso, às vezes a gente lida com pessoas truculentas, tá? E aqui a gente também parabeniza o serviço da Romuc, quando solicitado, nós presta esse serviço. E eu sempre disse, eu sempre costumo dizer que a maior arma que o consumidor tem é a denúncia, e a maior arma que o PROCON tem é o diálogo, é o respeito. Quando nós temos isso aí de ambas as partes, nós conseguimos esse índice muito bom, algo em torno de 80% de solução amigável. Mas, infelizmente, em alguns casos, a gente tem que tomar medidas mais extremas, que vai para notificação, vai para uma declaração e até mesmo autuação. Num primeiro momento, a gente fechou a Caixa Econômica Federal, porque num momento de outro, eles deixaram a desejar, deixaram de cumprir. O PROCON, juntamente com os demais setores de fiscalização do município, a gente achou por bem. Nos trouxe algum constrangimento? Muito pelo contrário. Foi uma situação extremamente, de extrema importância, trouxe uma efetividade. A própria agência, através da superintendência, recolocou outros funcionários da região. Houve também, de uma maneira ou de outra, a contratação de mais 5 vigilantes, de 11 estagiários e assim por diante. Então, quer dizer que surtiu efeito. Existe o problema das filas? Existe, mas se os senhores notarem, as senhoras notarem, é Brasil afora, não é pontual de Uruguaiana. Então, não é uma coisa assim, ah, mas o PROCON de Uruguaiana está deixando a desejar nesse sentido, uma coisa que a gente, nos meios de comunicação, principalmente no Facebook, eu não tenho tempo, infelizmente, de me ater a esses detalhes, mas alguns conhecidos e até mesmo as estagiárias levam conhecimento. Crítica, pode criticar à vontade, mas assim, desde que seja construtiva. Crítica só por criticar, só para tentar de uma maneira ou de outra tirar vantagem política ou desmerecer o serviço, eu não aceito. Esses dias eu cheguei de uma diligência e a minha estagiária estava chorando. Tamanho foi a deselegância de um consumidor. Ela é uma estagiária, ela está aprendendo. Todo e qualquer tipo de reclamação tem que cair para mim. Se o PROCON, através do atendimento das estagiárias, está deixando a desejar, a culpa é minha, não é do prefeito, é minha. O dia que eu achar que eu não estou... eu quero reformular, eu não acho nada. O dia que eu acreditar que eu não estou mais condizente com a função de diretor do PROCON, pode ter certeza, todos, eu saio do PROCON. Eu tenho prejuízo em estar no PROCON. Tá? Eu estou porque eu gosto. Eu estou porque uma palavra de carinho não tem preço. Um muito obrigado não tem preço. Agora eu fico muito constrangido quando vem fazer política com o PROCON. Não é. E não que eu estou aqui dizendo que alguém daqui faça. Mas tem gente aí fora que quer só tirar pedra no atual governo, tá? E quer respingar. Eu não tenho interferência política nenhuma. Eu não tenho vocação para política. Eu não tenho a vocação que os senhores têm. Tá? Eu costumo dizer que o político é um dom. Tá? E eu não tenho essa vocação. A minha vocação é, num primeiro momento, de dar minha resposta à comunidade como diretor do PROCON. Desculpe o desabafo, tá, pessoal? Mas às vezes, isso aí é uma coisa que, de uma maneira ou de outra, deixa a gente bastante emocionado, porque é só pedrada. É só pedrada.
O vereador Wilson Brits, por favor, está com a palavra, quer te fazer também.
Senhor presidente, o André, né, que é o nosso diretor do PROCON, a gente sabe que quem trabalha assim, diretamente o público, ele sofre com isso. Aqui a gente não é diferente, né, no legislativo. Mas é assim, ó, a questão dos preços, eles subiram assustadoramente de um período bem curto para cá, num momento muito difícil que passamos, né? Um momento em que tem muitas pessoas que não conseguem trabalhar, que a ocasião, a situação não os permite, né? E aí os preços foram lá em cima. O comerciante, ele já recebe das empresas fornecedoras esse valor muito mais alto. E tu acaba repassando para o consumidor. Bom, e quem é que coordena essa parte? Quando as empresas... fábricas estão repassando e parece que a gente não vê um controle nenhum nessa questão. Eu não sei qual é o órgão federal que cuida disso aí, né? A gente viu falar muito em tempos passados, os fiscais do Sarney, não sei o que mais, e o governo federal, ele mantinha um controle. E hoje eu não vejo esse controle. Não vejo, por isso eu estou perguntando, sou leigo nesse assunto, e eu gostaria de saber como é feita essa coordenação. A questão dos nossos mercados, como inclusive tem mercados aqui, que quando chega no fim do mês, os preços chegam a aumentar R$2 por itens, porque é período que abriu os convênios. Abriu o convênio da FMU com o mercado, tal mercado. Pô, cara, aí tudo sobe. Quem perde? Perde o funcionário que tem o convênio, perde o consumidor do dia a dia que vai lá comprar, né? É um absurdo. E aí parece que a gente não vê um controle, não sei se isso pode ou não pode, ou é ético ou não é ético, né? E impressionante, a gente faz compra em mercado para revender também. Agora, 2 meses atrás, eu comprei vou colocar o preço unitário, 900 gramas ml de azeite, uma garrafa de azeite, por R$2,70, R$2,80. Hoje está R$5,20, quase R$6, né? Mas é um absurdo, que nós estamos passando um momento crítico do país, que é um momento de pandemia, um momento que as pessoas não têm dinheiro, né? Que o próprio governo federal tá sustentando uma grande parcela da comunidade. E aí? Né? Então, eu tenho essas dúvidas de como é feito esse controle a nível federal. Obrigado, André, e se sinta em casa aqui. Tá.
Vereador, só para o senhor ter uma noção, como é que funcionam os trabalhos dos PROCONs e Balcão PROCON? Porque são 86 municípios no Rio Grande do Sul que têm PROCONs. E mais ou menos uns 30 que têm balcão. O que é balcão? É um PROCON mais reduzido, mais enxuto. Não tem tanta autonomia, não tem tanta eficácia, vamos assim dizer, porque é uma estrutura bem reduzida. É recebimento de denúncia, vai telefonar para uma empresa ou outra. Esse é o balcão. Os PROCONs municipais, via de regra, nós somos em torno de 80 no Rio Grande do Sul. Todos os meses nós temos relatórios para serem emitidos. Pode ser até via Facebook, pode ser até via e-mail ou até ofício, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos municiando o PROCON do Estado, PROCON RS, com sede em Porto Alegre. E este, por sua vez, através dos demais PROCONs das capitais dos estados, vão municiando a Senacon lá em Brasília. Na terça-feira, a Senacon, que é ligada ao Ministério da Justiça, entrou já com uma notificação, principalmente às principais redes de supermercado no Brasil, justamente para saber o que é abusivo, se existe abusividade e quem está cometendo. Num primeiro momento, o fornecedor, que são supermercados, hipermercados e assim por diante, as grandes redes, e num segundo momento, que é as indústrias. É o que está sendo feito, a orientação que foi nos passada foi justamente essa. O que a gente está fazendo? Primeiro supermercados, hipermercados, mercados de maior porte. Vamos saber o que o consumidor está pagando hoje pelo produto. E notificando para que a empresa preste esclarecimentos através de notas fiscais das últimas compras, pelo menos nos últimos 60 dias, para saber se o abuso é do fornecedor. Não existindo abuso do fornecedor, o próximo passo é saber se o abuso é da indústria. E é o que vai ser feito agora. Porque muito embora esteja uma margem de lucro num primeiro momento satisfatória, porque nem a gente não pode dizer, por isso que eu digo, a gente não trabalha no mundo do achismo, porque eu acho uma coisa, o vereador acha outra, a vereadora acha outra, e nós vamos criar um ciclo vicioso que nós não vamos resolver nada nunca. Nós temos que trabalhar em cima de fatos, temos que trabalhar em cima de coisas concretas. A nota fiscal é um fato concreto, porque não tem como fugir. Salvo alguma ilegalidade, né? E isso a gente está tendo olho clínico, porque tão logo são apresentadas as notas, a gente está entrando em contato com a própria Secretaria da Fazenda, justamente para saber se aquelas notas fiscais não foram manipuladas. Esse a gente tem esse olho clínico também. Então a gente está pegando os fornecedores, as indústrias, para saber. Existe uma pressão externa muito grande hoje sobre o Brasil no que diz respeito aos commodities, da soja, da carne e agora potencialmente do arroz também. Por que isso aí? Aí já é uma questão de macroeconomia que foge um pouco, mas só para abrir um parênteses, porque a gente recebe orientações nesse sentido. O Brasil é a bola da vez. O mercado externo está vindo buscar o produto brasileiro, principalmente o arroz, a soja e a carne. Nós temos que pensar também que, o Brasil, tá, é um produtor de matéria-prima. E Uruguaiana é um produtor de matéria-prima, que é o arroz, que é uma monocultura, salvo algumas plantações de soja, alguma coisa nesse sentido, e também a pecuária. Isso traz um malefício para o consumidor? Por óbvio, mas também traz um benefício. Porque quantos e quantos anos a monocultura do arroz foi sofrida aqui? Os senhores têm conhecimento disso. Aquelas pessoas, quantos e quantos empresários do arroz, que vamos assim dizer, porque hoje tem que ser tratado como uma empresa, quantos e quantos empresários do arroz deixaram, sucumbiram, tamanho era a defasagem do preço do produto entre o valor que era produzido e o valor que efetivamente era vendido. Hoje, potencialmente, nós estamos olhando as concessionárias de maquinário com os estoques cheios, porque existe muita procura por isso aí. É um fato positivo? É um fato positivo. Mas, André, mas quantos orizicultores tem em Uruguaiana que estão sendo beneficiados? Ah, provavelmente uma centena. Mas e a população vai ficar pagando um absurdo do arroz? Não. Por isso é a fiscalização. Por isso que, de uma maneira ou de outra, a gente está verificando para ver. Primeiro aspecto, se existe abuso. Segundo aspecto, ver quem é que está abusando. Se é o fornecedor, se é o fornecedor e é um industriário, se é o industriário ou se não é ninguém, ou simplesmente é uma pressão externa em cima de um preço. O próprio governo, ontem, autorizou a importação do arroz sem pagamento de nenhum imposto. Isso vai beneficiar num primeiro momento, mas também vai prejudicar a nossa cadeia produtiva. Tudo tem um pró e um contra, infelizmente. Então, pois não, vereador.
Quer dizer que essa questão dos finais de mês, quando sobe, para mim é um abuso. Esse aí tem que ser. Fica aqui no município.
Eu iria chegar nesse detalhe. Vereador, o serviço do PROCON, muitas vezes, ele não é visível. Por quê? Justamente pelo fato da surpresa. Várias vezes eu deixo de ir nos supermercados ou até mesmo em qualquer outro estabelecimento para verificar uma condição, porque eu já sou conhecido. Então eu peço para uma estagiária, eu peço para uma funcionária ou alguma coisa nesse sentido. O fator surpresa nos dá uma efetividade muito grande na nossa atuação. Essa prática é abusiva. A gente já vem ao longo de, no mínimo, 120 dias visualizando que, principalmente, alguns, não vou citar nome para não ser deselegante, mas tem um supermercado aqui que ele trabalha muito com margens oscilantes. A bem da verdade, a gente está tentando verificar e comprovar se isso não é algo que maqueia a verdade, que é algo que induza o consumidor a riscos, principalmente financeiro. Tá? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem explícito de dizer que o consumidor, em hipótese nenhuma, pode ser lubridiado. Ele tem que ter as informações claras e objetivas. As pessoas, principalmente os prestadores de serviço e os fornecedores, não podem induzir o consumidor a erro e nem se valer da sua ingenuidade para tirar proveito. Então, essa é uma questão que nós temos tendo o olho clínico. Tão logo seja comprovado, porque nós temos que ter um parâmetro, e esse parâmetro tem que ser de meses, para saber se isso realmente é ato abusivo, ato ilegal, e fazer com que a lei seja cumprida. Com a eficácia da lei, essa empresa já foi notificada já uma vez neste sentido, e a próxima vez que for comprovada esse tipo de situação, ela vai ser autuada.
Fecha. Ô, doutor André, isso faz muito tempo que vem acontecendo. Faz muito tempo que vem acontecendo. Chega fim de mês e os preços sobem abusivamente. Para mim é abusivamente. Principalmente quando mercados que tem pessoas convenhadas, que tem mais de 2.000 pessoas convenhadas através de associações.
Convênio é mais caro.
Principalmente a associação, principalmente a prejudicado os nossos funcionários públicos.
A gente tem
e esse... a população por tabela.
Vereadora Zuma, por favor.
Mais uma vez, bom dia aos amigos que nos acompanham pela live, Facebook, Câmara Uruguaiana. Na verdade, doutor, eu quero fazer um gancho aqui e fazer um agradecimento, não sei se o senhor me permite, ao órgão do consumidor, tá, o PROCON de Uruguaiana. Eu me deparei com uma situação no meu gabinete extremamente delicada de uma idosa, tá? Essa idosa, ela é pensionista militar, né? E ela procurou uma instituição financeira em nossa cidade, sozinha, né? Sem o acompanhamento de familiares, e ali ela fez um empréstimo. Só que esse empréstimo, do valor de, eu posso citar assim, 2 mil, foi para 8 mil reais, uma coisa assim fora de série. E aí essa senhora voltou à instituição e disseram, não deram contrato para assinar, não deram nada, e simplesmente fizeram a operação. Então, o que, que nós fizemos? Eu e minha assessoria recorremos ao órgão do PROCON, junto com os responsáveis dessa senhora, e assim, de uma forma rápida, de uma forma espetacular, posso dizer assim, o doutor André, juntamente ali com o PROCON, fizeram a anulação, o projeto foi anulável, né? Fizeram a anulação desse processo todo que aconteceu, desse contrato, e a senhora saiu ilesa da situação. Então, imagina se não tivesse o órgão do consumidor, se fosse o órgão balcão, como se diz. Essa senhora estaria sendo lesada 2, 3, 4, 5 vezes. Então, eu deixo aí os meus agradecimentos e a atenção do órgão do consumidor, especialmente o doutor André, que nos atendeu ali de uma forma muito, muito, muito especial. Muito obrigado. Quero deixar esse registro, que é importante. Quando as coisas boas acontecem, não é só reclamar, pessoal. Não é só ir para a rede social e dizer isso, reclamar de vereador, prefeito, governador, seja de quem for. Mas as coisas, quando são boas, quando elas acontecem, quando elas estão funcionando, nós temos que sim fazer os nossos registros. Então, deixo aí esse registro aí a nível de comunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Azul. Vereador José Clemente, por favor, com a palavra.
Eu quero aproveitar, presidente, o apanhado que foi feito aqui do André ali em relação a esse verdadeiro releasing que ele faz das atividades, e a gente tem visto mesmo o trabalho do PROCON. Eu estava num supermercado quando o PROCON estava lá e o André estava junto fazendo a fiscalização, e algumas questões ali apenas de observação. Quando a gente vê o relato, ainda lá atrás, quando feito da questão do Imetro que veio à Uruguaiana, e eu quero deixar registrado isso aqui. Quando se ouve o diretor do PROCON dizer que buscaram o Imetro, e que o Imetro, que está lá em Porto Alegre, que é mais um que está em Porto Alegre, que deveria vir à Uruguaiana, e disse que ele vai, pelo princípio da insignificância, ele vai aplicar naquilo que é as reclamações em relação a questão do odômetro aqui da BRK, e que aplicando o princípio da insignificância, isso quer dizer o quê? Que é insignificante vir aqui me verificar o problema, porque é 8 pessoas. Mas olha, doutor André, se fosse um, é obrigação, se fosse um, é obrigação. Esse é o tipo de serviço que nós temos e temos que tornar muito claro isso. Essas questões da economia do Brasil, e eu vou entrar rapidamente só abordar isso, a gente está vendo aí, e deve ser feita uma avaliação da conjuntura toda, a gente vê notícias, por exemplo, que a safra da produção do arroz no Rio Grande do Sul caiu 15%. Então, isto reflete, obviamente, na economia, e os instrumentos que o governo tem para sanar isso é uma questão federal, de análise federal, seria o próprio governo regular os estoques, porque aí cairia o preço. Nós não vamos ensinar economia para a equipe econômica do todo-poderoso Paulo Guedes, lá em Brasília, porque isso até seria ofensivo, né? Nós não vamos falar aqui em balança comercial, né? Porque talvez se sentissem ofendidos nós falar em balança comercial para que soubesse o volume de importação, exportação, que regula a balança comercial. Isso é uma questão de economia, que quem é o vereador Clemente de Uruguaiana falar para aquelas pessoas que têm essa responsabilidade a nível federal. Mas não pensem também, como disse, que os vereadores não têm conhecimento e não sabem
que regulado a economia no país se dá por diversos instrumentos. E, inclusive, isso que estamos falando aqui. É muito, parece muito pequeno e muito superficial, coordenador André, falar aqui em balança comercial, em queda da produção do arroz, mas é exatamente isso. E aí, desculpa, só não se ofenda. Isto é política. Isto é política. É, política é a ciência dos povos, eu tenho dito, esses debates todos que se faz, querendo ou não, é política. Aqui não está se falando de política partidária, está se falando em política, que são o assunto que é pertinente ao povo. Economia. Então, quando a gente aborda temas assim, lamentavelmente, e termino aqui, presidente, dizendo que o desconhecimento, sim, né, a ignorância no sentido de não conhecer determinados assuntos, leva as pessoas a fazer aqueles comentários maldosos, mal intencionados, né, das pessoas que trabalham, que é o caso do PROCON. Então, quando quiser fazer um debate mais profundo, nós aqui, presidente, podemos proporcionar para a população, aqueles também que postulam espaços dentro dos poderes, para que eles tenham uma informação mais clara sobre a economia, sobre balança comercial, instrumentos que regulam a administração, doutor Fernando. Aí a gente talvez equilibre um pouco a conversa e dê a oportunidade para que eles se dirijam às pessoas que trabalham. E o senhor tem o meu respeito, porque eu vejo o trabalho que o PROCON é feito, que é feito pelo PROCON, e nós devemos sim dizer desta forma sempre, não importa quem se sinta ofendido, mas precisa ser muito claro, senão as pessoas vão continuar atacando a quem não deve ser atacado e deve ser elogiado pelo trabalho que o senhor faz. Muito obrigado.
Muito bom o teu posicionamento, exatamente a nossa casa se sente dessa forma, porque os comentários às vezes eles são comentários sem fundamento, sem relação técnica nenhuma, e simplesmente eu acho que é assim e sai detonando, atirando para tudo que é lado, prejudicando inclusive a participação. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, espero que a gente possa ter contribuído, e depois da nossa reunião nós vamos tomar algumas medidas, inclusive para poder fortalecer mais aí o órgão, vou fazer encaminhamento ao nosso executivo para que ele possa dotar o nosso PROCON das condições técnicas necessárias para que possa fazer o melhor trabalho que vem sendo feito.
Tá? Senhor presidente, eu agradeço. Para mim não causa nenhum constrangimento em vir a essa casa todos os dias, se for necessário, de trazer conhecimento e principalmente levar a população os serviços que o PROCON está fazendo. Eu costumo dizer que eu não quero publicidade dos meus atos, mesmo que algumas vezes isso tenha que ser necessário justamente para levar conhecimento para a população, que de uma maneira ou de outra ela não está desassistida. De uma maneira ou de outra a gente está buscando subsídios para saber se existe alguma irregularidade ou existe algum fato abusivo. Agradeço o convite. Tá?
André, eu quero que tu deixe conosco aí todos os contatos, né, do PROCON, como que o cidadão acessa, se ele não tiver condição de ir diretamente ao PROCON, como que ele pode acessar, contatos, telefones, né, redes sociais, para que a gente, estando no ar, o cidadão que está nos acompanhando vai poder anotar e qualquer dificuldade que tiver, fazer as denúncias que forem necessárias.
Senhor presidente, então assim, o horário do PROCON, até por causa da pandemia, nós estamos trabalhando das 8h30 às 13 horas de distribuição de fichas, tá? Não existe limite para isso. A gente procura dar efetividade a todo e qualquer tipo de atendimento presencial. O atendimento presencial é o melhor mecanismo de a gente, de uma maneira ou de outra, buscar a solução do problema. Através do telefone 3412-6669 e 3412-2134, são os dois telefones contatos para recebimento de denúncia, para buscar informações. As atendentes estão capacitadas. Aquilo que elas não tiverem conhecimento, elas vão me procurar, vão procurar informações para tratar cada caso de maneira que for mais possível uma solução. O PROCON é um mar de rosas? Não é um mar de rosas. A gente tem problemas estruturais? Temos problemas estruturais. A gente, de uma maneira ou de outra, soluciona tudo? Não, muito pelo contrário. A gente deixa em alguns casos, muito a desejar, justamente por causa da capacidade técnica. A minha capacidade técnica é jurídica. A minha capacidade técnica não é de aferição, minha capacidade técnica não é da área de saúde e assim por diante. Mas a gente busca mecanismos, a gente entra em contato. Hoje os órgãos que compõem a defesa do consumidor, juntamente com o PROCON, são a Defensoria Pública, a própria Promotoria e também a própria Câmara. Nós estamos de mãos dadas para, de uma maneira ou de outra, buscar subsídios para dar atenção devida para a população. Então, de uma maneira ou de outra, eu agradeço. A população tem que acreditar no serviço do PROCON. Não acredita na pessoa do André, acredita na pessoa do órgão PROCON. O PROCON goza de uma credibilidade justamente por causa disso. O dia que eu não me sentir mais à vontade, eu saio do PROCON.
Terá outro diretor, mas terá um PROCON.
É, mas eu me emociono porque, às vezes, é só paulada que a gente recebe. Desculpa o termo chulo. Eu não quero receber elogio. Crítica construtiva é bem-vinda. Sempre vai ser bem-vinda. Agradeço a oportunidade.
Vamos repetir os dois telefones?
3412-6669, 3412-2134. Tá? A gente está postulando também junto ao Executivo uma página no Facebook justamente para recebimento de denúncia, justamente para levar conhecimento através de artigos, através de leis, para que a população, de uma maneira ou de outra, tenha informação dos seus direitos e também dos seus deveres.
Um aplicativo.
Também um aplicativo. Então a gente está postulando, alguns PROCONs de maior vulto do Estado já tem esse mecanismo de recebimento de denúncia, de troca de informações, e tem tido uma efetividade muito grande. Então a gente já está postulando juntamente ao Executivo essa questão também.
Muito bem. Quero agradecer também à vereadora, a iniciativa da vereadora Suzana, de ter nos proporcionado a visita do André e, né, excelente trabalho que eles vêm fazendo. Muito obrigado. Vamos interromper a nossa reunião, uns minutinhos aqui, para que a gente possa fazer, dentro do distanciamento social, que a gente possa fazer um registro aqui da sua presença. Muito obrigado. Já voltamos.